ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Marcos 7, o tema dessa palavra é mantenha o coração puro. Mantenha o coração puro. Marcos 7. E reuniram-se em volta dele, em volta de Jesus, os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. Vieram de longe, lá de Jerusalém, para a região da Galiléia. Para que será, né, que vieram os fariseus e alguns escribas? E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Você imagina, eles repreendendo os discípulos de Jesus. Eles sabiam que eram discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus, que os apóstolos, né, que já tinham feito alguns sinais, algumas maravilhas, estavam sempre com o mestre. Eles vêm de Jerusalém e começam a repreender os discípulos de Jesus. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém, vós dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Amém? Percebe? Eles vieram com todo o legalismo, cheio de práticas, de ritos, criticando, falando. Primeiro criticaram os discípulos, depois criticaram o próprio mestre. E Jesus fala, vocês estão vivendo pela sua tradição, pelo seu legalismo, pela sua religiosidade, e não estão honrando a Deus. Vocês perceberam o que Jesus fala? Se Deus fala, honra teu pai e tua mãe. Aí se alguém falar, não, mas isso que eu ia dar para o meu pai, que hoje é idoso, hoje está aposentado, não ganha nada, o que eu poderia dar para ele? Na verdade, é oferta ao Senhor. E aí então, pronto, já invalida o mandamento, honra teu pai e tua mãe, por causa da tradição. Então Jesus está dizendo isso para eles. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes, ouvi-me, vós todos, e compreendei. Aqui está o ensinamento para nós. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola, e ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Porque do interior, do coração dos homens, saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. A outra versão fala tolice ou estupidez, tá? Loucura é tolice, estupidez. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem, torna o homem imundo. Deus fala assim: amados, visto que temos tais promessas da parte de Deus, conservemos puro o nosso espírito e a nossa carne. Conservemos puro o nosso espírito e a nossa carne. Visto que temos tais promessas, que Deus fala: separai-vos deles e eu serei para vós pais e vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Já que temos tais promessas, conservemos pura nossa carne e nosso espírito. A gente sabe como conservar pura nossa carne, não sabe? Nosso corpo. Amém? Sabemos? Não é com esses legalismos. A gente conserva pura nossa carne, fugindo da prostituição, fugindo dos vícios, cuidando do templo do Espírito Santo. E como é que a gente conserva puro o espírito? O espírito é o coração do homem. A Bíblia chama de o coração do homem ou o homem interior, é o espírito. Então Deus fala que é para nós conservarmos puro o nosso corpo, nossa carne e o nosso espírito. Amém? Vocês estão comigo? Conservar puro o espírito, conservar puro o coração. E aqui Jesus está dizendo de maneira muito simples, muito prática, como conservar puro o coração. Ele está dizendo o que contamina o coração, o que contamina o espírito do homem. É o que sai da nossa boca. É o que sai da nossa boca. Porque a boca fala aquilo que está cheio o coração, diz a palavra. Então vamos lá. Versículo 20. O que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Contamina ou torna imundo o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, sai do coração. As prostituições, os homicídios. A gente tem um livro muito bom que chama A Batalha da Mente, da Joyce Meyer. A Batalha da Mente. A guerra começa na mente, tudo começa aqui. A mente alimenta o espírito, a alma alimenta o espírito. Então, se você fica alimentando a sua alma com filmes pornográficos, com aquelas porcariazinhas da internet, com fotos, com imagens, você fica alimentando a sua mente ou a sua alma com imundícia, isso contamina o espírito, contamina o coração. E é do coração, na verdade, então, que sai, né? Os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, né? As brigas, as contendas, a inveja, a blasfêmia, a soberba, né? O orgulho e a loucura, ou a tolice, ou a estupidez. Todos esses males, Jesus fala, são males esses que procede de dentro e contamina o homem. A gente está buscando nas quartas-feiras, em nome de Jesus, vai ser sempre, a gente vai buscar palavra de fé, palavra de poder, palavra santa. Tem um outro livro muito bom que chama A Poder em Suas Palavras, do Dom Gosset, A Poder em Suas Palavras, porque a gente fala o que está no coração, procede do coração. Então, para a gente manter o nosso coração puro, irmãos, Deus fala, conserve puro para a vinda do Senhor vosso espírito, alma e corpo. O espírito é o coração. Para conservar puro o nosso coração, a gente tem que guardar a nossa boca, a nossa língua. Tiago, capítulo 3, fala que a língua é mortal, é um fogo consumidor. Assim como um pequeno fogo pode se alastrar por toda uma floresta, assim a língua. Deus fala que a mesma língua que louva a Deus pode amaldiçoar o irmão. Amém? E como é fácil a gente se acostumar a murmurar, a reclamar, a falar, é muito fácil. Então, o recado que Deus, que Jesus está dando aqui para os fariseus, para os escribas que vieram lá de Jerusalém para ficar falando, criticando, questionando, na verdade, Jesus depois deu esse recado para os discípulos, que somos nós. Se tem uma coisa que tem que ser diferente de nossa, de todo mundo, é que a gente fala o que edifica. Deus fala, seja pronto para ouvir, tardio para falar. Fale somente o que edifica, fale somente o que é bom. Amém? E Jesus fala também que do coração procede os maus pensamentos. E não é por isso também que a palavra fala que no que nós devemos pensar, lá em Filipenses, nisto pensai, no que? Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama. Se houver alguma virtude, se houver algum louvor, nisto pensai. Aí pode pensar. Porque se eu só penso o que edifica, eu só vou falar o que edifica. E se eu falo o que edifica, eu edifico quem está na minha volta. Amém? A gente tem visto que quando vai uma equipe apostólica, que vai uma equipe agora sexta-feira, aleluia, a gente vai estar orando para a equipe que vai agora sexta-feira para Picos. Quando vai uma equipe apostólica, tem tanto trabalho para fazer, tem tanta guerra espiritual que ninguém tem tempo de ficar falando o que não precisa, o que não deve. E não é muito bom? Os irmãos voltam cheios de fé, voltam no fogo do Espírito, voltam animados, porque a gente saiu da rotina, mergulhou no mundo do Espírito Santo e só pensa nas coisas de Deus. Tem devocional de manhã, aí tem a refeição, alguém ora, depois tem evangelismo, só pensa nas coisas de Deus, só fala nas coisas de Deus e voltam renovados. Não é assim? E o que Jesus está falando para a gente tem que fazer isso no dia a dia. Falar o que edifica, pensar no que edifica, se o coração for puro. Amém? A gente vai viver isso. Essa igreja é essa igreja. E aí eu queria ler com você Romanos 12, 18. Romanos 12, 18. 12, 18. Se for possível, se for possível, quanto estiver em vós, no que depender de você, tende paz com todos os homens. Bem-aventurados os pacificadores, porque herdarão o reino dos céus, Jesus falou. Se for possível, no que depender de você, tenha paz com todos os homens, especialmente com seus irmãos. Irmãos de sangue e irmãos da fé. Amém, irmãos? Porque a Bíblia fala, não desconhecemos as artimanhas de Satanás. E Satanás quer jogar um contra o outro. Então, no que depender de nós, tenhamos paz uns com os outros. A gente está começando a trabalhar mais junto. As equipes apostólicas, aqui na própria igreja, né, os irmãos estão se reunindo, os ministérios estão trabalhando, estão ensaiando, fazendo teatro, preparando os painéis, a mídia, está uma trabalheira. E quando a gente tem mais convívio, lixa mais, ou não? Uma vez alguém me deu um exemplo, que a igreja é como um monte de pedrinhas colocadas dentro de um vidro, e aí começa a chacoalhar o vidro e as pedrinhas vão se lixando. Quanto mais perto a gente está, mais a gente se lixa, a gente descobre o que, que o irmão gosta, o que o irmão não gosta, se ele faz cara feia, se não faz, se ele dá paz ao Senhor, se não dá, não é? E a gente vai cada vez conviver mais, irmãos, em nome de Jesus, porque a obra é grande. Trabalha enquanto é dia, vem à noite quando ninguém poderá trabalhar. Então, no que depender de vós, tenha paz com todos os homens. Amém? Vamos conservar o nosso coração puro, guardando a boca. E 3 João, capítulo 1. 3 João 1, verso 2. 3 João, terceira carta, né, de João, capítulo 1, no verso 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Quando a tua alma vai bem, quando a tua alma está em paz, quando a tua mente está tranquila, você vai bem em todas as coisas, você tem saúde. Tem uma outra versão que fala até que você prospere em todas as coisas, quando a gente está em paz. Em paz me deito e logo adormeço, porque o Senhor está comigo. Amém, irmãos? Não importa a guerra, a tribulação, o Senhor está comigo, eu estou em paz. Meu coração está ancorado na palavra de Deus. Então, eu vou falar as coisas de Deus. Eu sempre falo, a gente tem que ter os pés na terra, a cabeça no reino dos céus. Enquanto eu estou atendendo lá na clínica, eu estou falando as coisas da terra, certo? Mas assim que eu tenho a oportunidade, é as coisas do céu. E a gente está sempre ligado no céu. Irmão, você é do céu. Amém? Você é do céu. A gente está, os irmãos têm perguntado como está a pastora Kátia. Glória a Deus por isso, né? Ainda bem que tem um monte de intercessores, gente preocupada. Ela está bem. Está bem, ela só não veio aqui hoje porque ela está lá arrumando as malas, que a gente vai viajar amanhã de madrugada. Mas sabe, a gente está esperando o resultado do exame, né, do milagre. A gente fez o exame na segunda-feira, agora vai ter o resultado daqui a 2 dias ou 3. E para saber se o médico vai tirar só a sonda ou se vai tirar a sonda e o rim. A gente está orando pelo milagre. Quer dizer, já orou. A gente agora já entregou. A gente já orou até o dia do exame. Toda noite eu orava em concordância com ela, a gente ungiu toda noite pedindo milagre criativo. Tem que ser... Existe milagre milagroso? Todo milagre é milagroso, né? Mas o rim dela estava oco, não tinha célula, mas só uma bolsa. Então, milagre criativo, né? Toda noite, novas células, novos néfrons, novos glomérulos, funcionam, voltem a filtrar. E a gente profetizou isso por várias noites. Mas sabe, tem uma música que diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Então essa alegria que a gente tem, essa fé, essa força a gente tem hoje e a gente vai ter depois da manhã, qual seja o resultado. Queremos nos alegrar grandemente no Senhor, mas se não for o que a gente espera, é porque Deus já disse: filha, fica tranquila, porque você vai chegar na idade certa, ou com um rim, ou com dois. O que importa é que você vai chegar na idade que tem que ser, né? Alguém me falou isso hoje, e é isso mesmo. Então, amém? A gente enche o nosso coração de fé pela palavra de Deus, e a gente fala as coisas de Deus, a gente vive as coisas de Deus, e mantém o coração puro. Amém? Mantém o coração puro. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que a gente, cada vez que se reunir, seja para buscar fé, palavra de fé, alimentar meu coração. Se você vê, quando Jesus fala aquelas coisas que saem de um mau coração, são as coisas que estão em Gálatas, capítulo 5, são os frutos da carne, não é? Mentira, prostituição, porfia, dissolução, ira, inveja, é os frutos da carne, que é o Jesus, que Jesus disse que sai do coração. Isso é que contamina o homem. Então, quero propor isso para você, irmãos. A gente vai se alimentar da palavra de Deus cada dia E cada dia que Deus fala algo, é para você. Não é para o teu irmão. Ah, tal pessoa devia estar aqui hoje. Não, eu devia estar. Ele falou comigo. Amém? E a palavra que ele falou comigo, que eu quero orar em cima disso, vamos lá para a gente fechar, em Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, no verso 54. Marcos 6, 54. Ah, aliás, eu vou ler um versículo só para a gente abrir nossos olhos, daí eu vou ler esse outro para a gente fazer a oração. Eu vou lá, Marcos 6, o verso... Eu queria dar o contexto aqui. Marcos 6, 51. Os discípulos estavam no barco, sozinhos, Jesus tinha ficado no monte orando... Veio a tempestade, eles ficaram apavorados, Jesus veio andando sobre as águas, lembra dessa passagem? E o verso 51, e subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, veja isso, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Os discípulos não tinham compreendido o milagre dos pães. Quando eles estavam na tempestade, Jesus, ele faz de propósito para testar a nossa fé, irmãos. Jesus terminou de fazer o milagre dos pães e dos peixes. Ele falou para os discípulos, entrem no barco e vão para o outro lado. Eu encontro vocês. Eles tinham participado do milagre dos pães e dos peixes. Eles não sabiam que estavam com o coração duro, Jesus sabia. Então ele falou, vão, que eu vou orar. Jesus subiu ao monte, ficou orando. Aí quando foi de noite, tipo 3 da manhã, na quarta vigília, 3 da manhã, Jesus resolve encontrá-los. Então, certamente eles saíram antes de escurecer. Quando entardeceu, Jesus despediu a multidão. Então, 6 da tarde, os discípulos foram para o barco, 6 da tarde, Jesus foi encontrar com eles às 3 da manhã, 9 horas, eles estavam há 9 horas já no mar, lutando contra o vento, já estavam assustados, cansados. 3 da manhã, Jesus vai encontrar com eles, não num barco, andando sob a água. Amém? Você está comigo? Aí Jesus sobe, glória a Deus! Aí Jesus subiu no barco, no que ele sobe o barco, a gente vê no outro evangelho que ele repreendeu o vento, o mar, fez uma bonança. Os discípulos ficaram assombrados entre si, maravilhados, um olhando para o outro, porque eles não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, seu coração estava endurecido. Meu Deus! Eles participaram do milagre. Jesus fez assim, de propósito. Cada um deles, cada um dos 12 ficou com uma cesta. Jesus colocou um pedacinho de pão, um pedacinho de peixe em cada uma das cestas. Você lembra? Eram 5 pães e 2 peixes. Ele partiu ainda, está lá o Tomé, está o Judas, está o Pedro, Tiago, cada um recebe um pouquinho de pão, um pouquinho de peixe na sua cesta, no seu balaio. E Jesus falou, agora vocês podem alimentar eles. Cinco mil homens, fora as mulheres e crianças, eu estou aqui com uns pedacinhos de pão, um pedacinho de peixe. Jesus falou, vão. E eles foram. E o que acontecia? Pega. Eu imagino o Tomé. O cesto, não sei o tamanho do cesto, vai, mas eu imagino o Tomé. Tem 5 pedaços de pães, 3 pedaços de peixe. Deu para um, deu para outro, deu para outro, ele deve ter pensado, nem vou olhar para o próximo, já vai começar a reclamação. Pode pegar, irmão. Ninguém reclamou. Ele continua, ninguém reclamou, continua, tem mais, tem mais, tem mais. Meu Deus! O povo foi assentado em grupos de 50, em 50, Jesus orientou, e eles alimentaram 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Então 20 mil, 25 mil pessoas. E não acabou o pão, não acabou o peixe. E quando terminou, eles voltam, e no que eles estão voltando, para Jesus, eles 12 cestos cheios. Eles participaram disso, cada um. Mas eles estavam com o coração endurecido e não tinham compreendido o milagre dos pães e dos peixes. Nem sempre ver e ouvir ajuda a crer. Há quantos anos você está frequentando a igreja? Há quantos anos você está vendo as coisas? Há quantos anos você está lendo? E continua com o coração endurecido, não compreendendo. Percebe? Então Jesus fez com que eles fossem para o mar para apanhar do mar. Na verdade, a gente sabe que é o lago, né? O grande mar da Galileia é uma represa imensa, né? Apanharam do mar para Jesus vir, e aí eles perceberam que eles ainda não tinham entendido nada. E a gente, será que já entendeu? Porque, irmãos, daqui para frente, cada vez mais vão tentar ridicularizar a Bíblia, vão tentar ridicularizar Jesus, vão tentar colocar nós como gente bobinha, tola, fanática, terraplanista, anti-ciência. Jesus vai ter que deixar você ir para o meio de uma tempestade para subir no teu barco para você entender. Amém? Estou dizendo tudo isso porque eu já vi tantos milagres acontecerem comigo, com a minha família, com meus irmãos, muitos milagres. Eu não preciso de mais nenhum milagre para crer. Eu já vi o suficiente. Por isso que eu estou dizendo, o que vai acontecer agora com a minha esposa, Deus sabe. Eu não preciso ver mais nada, meu coração não está endurecido. E não esteja o seu também. Amém? Aleluia? Esses 12 homens se tornaram colunas. E o evangelho chegou até nós. Na verdade, menos Judas, Iscariotes, né? E o evangelho chegou até nós. Mas para o evangelho fazer valer para os meus filhos, para meus netos, para os meus bisnetos, eu tenho que ter o coração puro, não o coração endurecido. Amém? E aí o verso que me tocou, que eu deixei para o fim, é o verso 56. Aleluia, esse é o meu Senhor. E onde quer que entrava Jesus, 56, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E todos os que lhe tocavam saravam. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Eu também lembro, mas você sabia que todos que lhe tocavam saravam? Nas aldeias, nas praças, no campo, na cidade, onde fosse. Esse é o meu Senhor Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, a palavra viva. Amém? Tudo que você tiver que passar nessa vida, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Porque quando está tudo bem e você glorifica a Deus, isso é muito bom, mas é bem normal. Mas quando está tudo mal e você glorifica a Deus, isso é sobrenatural. É sinal que você não tem coração endurecido. Amém? Se acontecer alguma coisa, é porque Deus tem algo mais. Algo mais para surpreender alguém. Talvez você mesmo. Aleluia! Vamos ficar de pé para a gente orar? Ah, Senhor, acende, incendeia o coração deste povo, Senhor. Porque a palavra fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. se todos aqueles que lhe tocavam eram curados, ainda hoje todos aqueles que lhe tocam são curados. Ah, mas onde está Jesus? Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu, diz o Senhor Jesus. Sabe onde Jesus está? Aqui. Agora. Porque tem dois ou três reunidos em nome dele. E se você não tiver o coração endurecido e tocar nas vestes dele, você vai ser curado ou vai receber a bênção que você precisa. Todas as bênçãos provêm do Pai Celestial, em quem não há sombra de variação. Se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, é abençoar. Você que é papai, você que é mamãe, você não gosta de fazer o bem para os seus filhos? Você que é vovô, você que é vovó, você não gosta de fazer o bem para os seus netinhos? Se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. A coisa mais preciosa que o Pai deu para nós é o Espírito Santo. É a presença dele que renova. Amém? Vamos apagar as luzes.